Hubcast,
nosso encontro de impacto.
Fala, galera! Está no ar mais um episódio do Hubcast, o nosso encontro de impacto. Ou melhor, o nosso Hubcast de verão. Manifestação mais aguardada do ano, vamos promover diálogos sobre seu impacto no meio ambiente, na sociedade. Será que as cidades estão preparadas para receber os múltiplos impactos que essa estação promove? Então vem com a gente que a gente vai bater papos incríveis por aqui. Sou Camila Oliveira, analista de comunicação do Impact Hub Brasil. E para vocês que estão me escutando, eu vou fazer uma breve descrição sobre mim. Eu sou uma mulher negra, estou usando a blusa amarela, tenho cabelos cacheados, uso óculos de grau, estou de batom vermelho e atrás de mim tem um fundo azul. Então, já que damos início à nossa gravação, hoje a gente vai bater um papo super importante sobre o descarte consciente de resíduos. Aposto que muitos de vocês já devem ter vivenciado enchentes em decorrência do entupimento de bueiros ou visto aquele acúmulo de resíduo nas grandes cidades do Brasil. Para ter essa conversa com a gente, eu tenho o prazer de chamar a Clarissa. Então, chega mais, se apresenta para a gente.
Olá, Camila. Olá, todo mundo. Prazer estar aqui compartilhando um pouco, né, dessa vivência, dessa experiência com a questão dos resíduos, tão importante para todos nós que consumimos e geramos resíduos no mundo, ou seja, todos, né? Vou me descrever aqui, como a Camila fez. Eu sou uma mulher branca, de cabelo ondulado, uso óculos de grau, estou com uma camiseta em que está escrito lixo é um erro de design. Aqui no fundo tem uma parede, uma das paredes da minha casa, agora aqui de home office, né, eternamente. E é isso, sou formada em comunicação, fui embaixadora Lixo Zero e atuo em prol da sustentabilidade do meio ambiente aqui na minha região. E é isso.
Muito bem-vinda, Clarissa. Confesso que eu estou bem animada para bater esse papo com você, que de uns anos para cá eu tenho revisto a minha produção de resíduos e o meu consumo também, que eu acho que tudo é uma coisa da corrente da outra. Então, eu estou bem animada para a gente conseguir entender por onde vamos caminhar nesse futuro e como estamos caminhando. Então, já para a gente começar aí, eu quero te fazer a pergunta: qual é o conceito de lixo zero, como ele surgiu e como a gente trabalha atualmente na nossa sociedade?
Sim, esse conceito lixo zero, divulgado, né, pelo próprio Instituto Lixo Zero, tem um vínculo com o International Alliance, que é um grupo de pessoas que se reuniram no mundo inteiro para tratar dessa questão. E aí no Brasil veio como o Instituto Lixo Zero. Bom, o conceito é baseado em estudos, né, nas mais diversas regiões. É claro que teremos variações de acordo com o país, e no caso do Brasil, né, e de países muito grandes, a gente tem variações também de acordo com o estado e com a região. Bom, mas o conceito basicamente é o seguinte: de todo resíduo que nós geramos, 50% é compostável, ou seja, é possível de você retorná-lo à terra, retorná-lo ao ciclo virtuoso da natureza de produzir alimentos, né? Então, 50%, lembrando que é uma média, né? Por que que é uma média? Por exemplo, no centro de São Paulo, esse valor vai cair para 30%. Mas no interior de uma cidade aqui de Minas, por exemplo, esse valor pode chegar a 70%, 80%. Né? Vai depender aí do número de consumo de produtos industrializados e ultraprocessados, enfim. Então, quanto mais natural, e aí vem a questão do consumo, né? Quanto mais natural a sua alimentação, mais possível vai ser de você cooperar com esse círculo virtuoso da natureza. Bom, então tá. Então aí temos a média de 50% compostável, e 40% dos resíduos gerados são recicláveis ou reutilizáveis, né? Ou deveriam ser, né? Na teoria, eles são possíveis de serem reciclados. Então, sejam eles seja plástico, vidro, papel, seja material perigoso, seja coisa do dia a dia. Então, todos eles estão dentro desse 40%. Há tecnologias, há formas de você fazer com que isso funcione. E, de acordo com esse estudo, apenas 10% entrariam no que a gente chama de rejeito, que é o que é a única coisa que poderia ser chamada de lixo, né? Realmente, que é aquilo que a gente descarta. Então, você imagina, né? Se a gente conseguisse fazer com que, pelo menos, esses 90% de resíduos não fossem parar em aterros, em lixões, nas ruas das cidades, nos bueiros, nos rios, no mar, imagina a grande diferença que já estaríamos fazendo, né? Então, é isso. O conceito lixo zero se baseia nisso, assim, que sim, no sistema que a gente vive, da forma como a gente vive hoje, seria possível a gente evitar que 90% dos nossos resíduos fossem descartados erroneamente, né?
E uma coisa também que eu acho muito importante a gente falar aqui, que eu aprendi ao longo desse tempo, é a palavra lixo, né? Lixo e resíduo. As pessoas costumam muito falar, ah, é lixo, vai para o lixo. E nem sempre, né? Como você falou, 10% apenas usa como rejeito, né? Vai como se fosse rejeito. Mas os outros 90% são resíduos. E a gente fala lixo, parece que é realmente algo completamente descartável, né? Completamente que não tem nenhum reaproveitamento. Acho que é muito importante também a gente bater nisso, de também mudar o nosso mindset, mudar a forma como a gente trata os resíduos, porque não é lixo nem sempre. E aí eu já queria te perguntar como as cidades atualmente lidam com esse volume de resíduos descartados e como as empresas elas conseguem desempenhar um papel fundamental nesse controle, né, desse resíduo e do descarte.
Sim, eu acho que você tocou num ponto assim, fundamental que faz parte de toda a educação ambiental e que é a base. Que é a educação, né, a gente sabe, não só ambiental, mas toda a educação, onde a gente possa conversar, dialogar, trocar informação, aprender, testar, errar, acertar, né? A educação ela é fundamental. E com a questão do meio ambiente não poderia ser diferente. E é exatamente isso, a gente passar a chamar a embalagem de um produto que a gente compra de resíduo e não de lixo faz muita diferença, porque lixo, né, pelo menos até a nossa geração, minha geração, a sua, você é mais nova do que eu, mas enfim, até essas gerações, assim, talvez os mais novinhos já comecem a mudar isso, mas assim, a gente tem essa, não, isso é lixo. Né? E aí lixo você joga fora, mas assim, fora onde, né? Tem aquela outra frase famosa, assim, quando for jogar alguma coisa fora, lembre-se, não existe fora. A gente está no planeta, o planeta é um só. Fora da onde, né? No espaço? E mesmo no espaço a gente está inserido nesse espaço. Então, na verdade, é uma inconsequência nossa, né? Chamar um resíduo de lixo, né? Então é fundamental esse tratamento mesmo, né? De dar nome correto às coisas corretas, para aí as nossas ações também caminharem nesse sentido mais orientado, né? E aí a questão das cidades e das empresas, né? Então, na verdade, todo esse processo do lixo, do resíduo, do consumo, é uma questão sistêmica, né? A gente não pode falar da cidade e pensar que é o poder público. A gente não pode falar da empresa e pensar que é apenas o que se decide produzir numa empresa. É isso também. Então, numa cidade, a gente, em todas as situações, a gente tem diversos atores, né? Então, assim, na cidade a gente tem a necessidade do poder público fazendo o seu papel, não é? Que é com aquela verba que eles têm destinada para isso, fazer o melhor que se possa fazer em licitações, em apoiar o trabalho de catadores, que é uma questão importantíssima, né, que deve ser levada em conta, mas também as outras soluções que estão surgindo. Então, tem a questão da população se interessar pelo assunto, correr atrás da informação, buscar saber, porque é muito cômodo, eu não sei como que é aí na sua cidade, mas em Belo Horizonte a gente escuta muitas pessoas falando assim, mas a coleta seletiva não passa aqui. Gente, a coleta seletiva, ela pode não passar aí, mas você sabe dos outros recursos que a prefeitura disponibiliza para isso? Então, existem centros coletores de resíduos, né? Então, a gente precisa também sair dessa zona de conforto, né? Eu tenho uma amiga que ela conta que desde novinha ela e a mãe pegavam um ônibus para levar as sacolas com os resíduos na associação de catadores, né? Então, assim, sim, o poder público tem um papel seríssimo de educar, de informar corretamente, de destinar corretamente, mas é importantíssimo a gente lembrar que são muitos atores que fazem parte, né, disso. É o poder público, é o poder privado, é o cidadão, a cidadã, somos todos nós que consumimos, né? Porque uma coisa interessante, eu acho, da gente pensar que quando a gente compra um produto, por que a gente se interessa... Por que a gente se sente responsável só pelo conteúdo que está ali naquele produto? Não é só o conteúdo. Se você comprou tudo, você comprou a embalagem também, a embalagem é de sua responsabilidade, né? Então, a gente assumir, trazer isso para a gente é de grande valor. E aí você pergunta das empresas, né? Que é um dos atores dentro dessa cidade. Bom, né? E aí eu acho que toca num ponto mais crítico, porque enquanto a gente não pensar e repensar e reformular a nossa forma de consumo, e aí a gente vai entrar, né, no sistema que a gente vive, enfim, nessa questão do lucro, do produzir, 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 a troco de quê, enquanto a gente não rever essa situação, a gente fica à mercê desse caos. Desse caos que está aí. Por quê? Apesar de ser, eu vou falar uma coisa perigosa, mas que ela é muito importante, perigosa no sentido de que, assim, a gente não pode deixar de fazer o que a gente tem que fazer como indivíduo, né? Como indivíduo. Mas, às vezes, eu tenho a sensação, e muitas pessoas têm a sensação, de que a gente está numa banheira, então imagina uma banheira, a gente está com um copinho d'água e a torneira ali jorrando água, e a gente tirando a nossa aguinha lá com um copinho. Tá, é importante para que outras pessoas vejam, é importante a gente manter esse diálogo, mas enquanto existirem milhões de indústrias, milhares de indústrias, produzindo plástico, fazendo você consumir, querendo te enganar, querendo te convencer, né? A gente vai ficar nessa tentativa de equilíbrio, assim. Que é importante, a gente não pode deixar de fazer isso, né? Mas a gente tem que mudar de forma mais profunda, né? De forma mais séria, mais respeitosa, realmente, com o nosso planeta e com nossos valores. Então, assim, porque é uma questão sistêmica que mexe nos nossos valores, que mexe nos nossos hábitos. E aí o papel das empresas, só que aí tá, a gente tem um cenário. Também a gente vai mudar de uma hora para outra, né? Assim, você tem uns anárquicos lá que acham que tem que destruir tudo e parar e começar do zero. Mas não é assim que as coisas vão funcionar, né? Então, assim, cada empresa ela precisa começar a rever seus próprios valores, né? Eu trabalho hoje numa empresa, sou coordenadora de comunicação de uma empresa de cosméticos naturais que tem a regeneração como cerne, mas é uma empresa que já existe aqui em Belo Horizonte, em Nova Lima, há mais de 10 anos. Então, você imagina, já tem uma série de produtos que já são 100% naturais, mas ainda faz uso de plástico, ainda, né, tem a embalagem de vidro, que ainda não é retornável. Mas, então, um dos planos é fazer com que todas as embalagens... Agora, a gente já tem uma linha de produtos que você usa e some tudo. Por quê? O produto é 100% natural, então o seu organismo metaboliza, você não polui as águas, e a embalagem é 100% compostável, feita com tinta vegetal. Então, assim, você acaba de usar, você pica lá a sua embalagem, põe na composteira e pronto. Olha que maravilha, né? Mas a gente sabe que é um processo. Então, por exemplo, as embalagens de plástico e de vidro, a gente recolhe e leva para os catadores. Só que aí a questão do sistema também de todos participarem. A gente depende que as clientes devolvam para nós esse material, ou elas se comprometam que ele seja levado. E aí a gente vai arrumando recursos. Então, por exemplo, a gente também assina um contrato com o Eu Reciclo, né, que é uma empresa que se compromete a compensar o que a gente coloca no mercado. Então, como a gente não consegue rastrear todas as embalagens, a gente pede às clientes que devolvam e, para compensar esse nosso impacto, a gente paga eles e eles vão atrás de materiais, né, e levam e para levar para reciclagem, para reutilização de forma correta, de forma que a gente minimize isso. O ideal mesmo é a gente trabalhar com a ideia circular, que é o mote aqui, né, dessa frase, lixo é um erro de design. A ideia é que quando uma empresa for formular o seu produto, ele, do início ao fim, ele entre para essa circularidade da natureza, de forma a não gerar impacto negativo nenhum.
Isso é muito importante, Larissa. Eu falo de Salvador, aqui no Nordeste, e a gente também tem essa dificuldade, sabe, de ter pontos, digamos que mais fáceis, mais acessíveis de coleta. Então, eu vejo também pessoas ao meu redor falando, ah, mas eu não vou me deslocar para tal lugar, eu não tenho onde descartar, eu não... E é sempre, o não é muito mais forte do que a vontade, né, da gente realmente se deslocar. E uma frase que me chamou a atenção que você falou é ser responsável pelo que está fora do produto também, né, não só o que está dentro. Isso me chamou muita atenção, porque realmente é muito mais fácil a gente só consumir aquilo, é como se a responsabilidade fosse de outra pessoa, do descarte, não mais nossa. É muito importante a gente falar sobre isso. E aí já te pergunto assim, você acredita que a gente tem um parâmetro de anos, décadas, para conseguir reciclar ou reutilizar todo o lixo existente nas ilhas e nos aterros? Existe uma solução para isso? Ou a gente já meio que caminhou para um descontrole?
Olha, eu vou te contar uma coisa, assim, que o ano passado eu passei por uma fase, assim, de muita desesperança, de muita tristeza em relação a isso, porque quando você começa a se aprofundar, a estudar, a assistir aos documentários e conversar, né, com quem trabalha há 30 anos com essa questão de meio ambiente, de resíduo, você fica com a sensação de que é impossível, né? Então, assim, eu não sei te dizer por quanto tempo, eu não tenho esses números, não saberia te dizer por quanto tempo, se a gente começasse hoje, vamos supor, né? Se a gente se parasse de produzir plástico que ainda não é reciclável, que ainda não tem tecnologia para isso, que parasse os processos de produção. Olha, eu acredito que, não sei, eu não posso chutar, mas 100, 200 anos é coisa absurda, assim, o tamanho do estrago que a gente já causou. Tem gente que fala que é irreversível, né? Mas a gente sabe que a natureza, assim, o planeta Terra expulsa a gente e se conserta, né? Isso aí pode ser irreversível para a gente como humano, né? Mas o certo é que tem trabalho para os catadores por muitos e muitos e muitos anos, né, com o que a gente já gerou de resíduo. Esse é muito triste, assim, mas é a verdade.
Acho que é tão, às vezes, irreal que a gente vive, né, nesses contextos de ilhas, de aterro, que a gente não consegue nem vislumbrar realmente um futuro. Eu fico muito também triste. Essa pergunta é mais provocativa do que realmente assertiva, porque a gente, enquanto continuar, como você falou, produzindo e não se responsabilizando, a gente vai só aumentar o tempo de vida desses lugares. Não o nosso tempo de vida, talvez. E aí, para a gente chegando ao fim, eu queria que você deixasse, assim, uma mensagem para as futuras gerações e para as futuras ideias, ações e iniciativas que estão voltadas ao descarte consciente.
Então, a mensagem é que eu acho que há esperança, né? Então, a gente, por exemplo, sabe que na Suíça recicla-se fralda descartável, usada. Olha que loucura, né? Só uma fralda completamente imunda, suja, porcona, e é possível reciclar. Então, assim, e a gente sabe que tem muita gente com dinheiro, né, no mundo todo, e assim, porque a desculpa para muita coisa no nosso mundo, não tem dinheiro, é caro. Mas, né, se gasta-se com outras coisas, né, então a gente pode gastar com isso. Agora, apesar de o conceito lixo zero ele ser muito importante, justamente porque a gente tem os nossos aterros e lixões aí lotados, né, de resíduos, e a gente precisa dar um jeito nisso tudo, a gente precisa, e eu acho que as novas gerações, assim, quem tá entrando no mercado de trabalho, precisa pensar e viver a ideia circular, né? Que é o cradle to cradle, que é do berço ao berço. Tudo que a gente for fazer, a gente ter a consciência de todo o processo, do início, do meio ao fim daquele produto, daquela ideia, né? Enfim. Então, por exemplo, como nessa empresa que eu trabalho, hoje é impossível a gente criar qualquer produto novo cuja embalagem não tenha uma solução realmente digna, sabe? E aí, para isso, assim, a gente vai ter que lutar com as leis, ir atrás da Anvisa, procurar, porque tem uma coisa também, assim, de leis retrógradas, né, que ainda nos regem, e que a gente sabe que tem formas da gente fazer de forma correta, mas como as leis não acompanham, a gente não pode nem fazer a forma correta, a gente não vai fazer a forma antiga, né? Então, se a gente partir sempre agora as nossas ações de ideias circulares, em que a gente, de forma econômica, de forma social e de forma ambiental, a gente... É isso, a gente não pode mais pensar linearmente. A gente não pode, né? A vida não é linear, o planeta não é plano, né? A Terra não é plana. A gente não é, a gente é circular, a gente se renova, a natureza se renova, a gente tem essa possibilidade da regeneração. Então é isso, assim, a minha mensagem é que é possível, tem solução, a gente não pode perder as esperanças, mas sim, a gente tem que mudar a nossa forma de agir, de estar no mundo.
Clarissa, eu super concordo com você. Eu acho que a gente precisa aprender a reciclar nossas próprias ideias, sabe? Nosso próprio mental, e renovar o nosso mental, nossas possibilidades de atuação no mundo mesmo. Então, um copo que a gente bebe hoje, um iogurte que a gente toma, tomar para nós mesmo essa responsabilidade. Então, eu queria muito te agradecer por participar desse Hubcast de verão. De verdade, assim, esse assunto acho que daria várias edições, vários episódios, porque não esgota. Então, muito obrigada. Deixa para a galera aí onde elas podem te encontrar, suas redes.
Camila, muito obrigada pela participação. É uma alegria mesmo, uma honra, né, poder estar aqui. Eu gosto, assim, sou apaixonada pelo Impact Hub, toda a ideia, toda a proposta. Eu conheço o Sol de Belo Horizonte, sou encantada com todos ali, com toda a proposta. E também sigo à disposição, se quiser aprofundar em qualquer desses temas, a gente pode seguir, né? E também apresentar outras pessoas da área, enfim. Para me encontrar, o meu e-mail é viana, com um N só, ponto clarissa, @gmail.com. A empresa que eu falei, não sei se... eu amo Pachamama. O perfil no Instagram, Amo Pachamama, a empresa é Pachamama, daqui de Belo Horizonte, uma empresa feminina, formada, fundada por mulheres que pensam no planeta, na Mãe Terra, não à toa o nome é Pachamama, né? É isso. O meu perfil do Instagram não é público, aquelas. E no LinkedIn estou como Clarissa Cruz Viana também, quem quiser me acessar.
Então pode deixar, galera, que aqui no final da descrição a gente vai deixar todos os contatos da Clarissa. Mais uma vez, muito obrigada. Vocês que também estão me ouvindo, muito obrigada pela participação, e a gente se vê nos próximos episódios. Lembrando que o Hubcast é uma produção do Impact Hub Brasil com os hubs locais. Até a próxima.
Hubcast, nosso encontro de impacto.